L. Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede, os destaques e os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. E mandando aquele abraço para o Sidney Cardoso, Pepe, o locutor, que é membro do grupo de mestres de cerimônia, é um grupo nacional, né, Hudson?
Exatamente, ele também está criando a Associação dos Mestres de Cerimônias de Goiás e cada estado vai criar o seu.
E para nós é um orgulho ter o Pepe, o locutor, na nossa audiência aí nesta sexta-feira, acompanhando o Destaque Esportivo, o Esporte na Rede, aqui pela Rádio da Assembleia Legislativa, com o João Machado Pacheco Neto na técnica de áudio, a presença de Hudson Cardoso e também a Patrícia Calabaide conosco no programa de hoje. E nós temos também, a partir de agora, a participação do Maurício Nassif, né, Patrícia? Maurício, que é da agência 90 Minutos. Inclusive, o Daniel Nassif já esteve conosco aqui, falando conosco sobre tudo que envolve o trabalho do empresário de futebol e até desmistificando um pouco essa situação, porque muita gente acaba, de uma certa forma, criando um certo preconceito com a presença do empresário de futebol junto aos clubes, mas não é nada disso. Na verdade, o empresário de futebol, ele realmente atua dentro dos clubes e acaba por fortalecer o trabalho dos clubes com uma movimentação de jogadores de futebol que acabam compondo elencos capazes de encarar um campeonato que muitas vezes não poderia.
Né, hoje não se pode falar mais em futebol, em clube de futebol, sem um empresário do futebol, né? Sem empresário do jogador de futebol.
Vamos perguntar para o Maurício como é que está esse trabalho da agência 90 Minutos, que é, na verdade, o Maurício e o Daniel são cariocas, mas a agência é sediada aqui em Florianópolis. Muito bom dia, Maurício.
Bom dia aos amigos da Rádio Atlética aí, do Esporte na Rede. Um prazer estar falando com vocês.
E a agência 90 Minutos, como é que está o trabalho? Agora, nós sabemos que o Pedro, jogador do Fluminense, inclusive, um garoto de 21 anos, que agora está sendo cogitado até para um grande clube italiano. É verdade, Maurício?
O Pedro hoje é o principal jogador da nossa carteira, né? Um jogador que a gente já está trabalhando com ele há 6 anos. Conseguimos concluir o primeiro ciclo, que a gente chama, né? Que é o primeiro ciclo de 5 anos, que era ele ser o artilheiro das categorias de base, alcançar a categoria de profissional, consequentemente uma convocação para a seleção brasileira. Agora a gente começou um novo ciclo, né, que é o ciclo do projeto olímpico dele e o projeto da Copa do Mundo de 2022, e no meio de tudo isso vem também uma possível transferência para um grande clube europeu. Foram alguns clubes que nos procuraram, infelizmente ele teve uma pequena lesão, a gente teve que dar uma pausa aqui nos projetos, mas acho que para a próxima janela a tendência é que ele vá para algum desses times que a gente tem conversado lá na Europa.
E aqui em Santa Catarina, o que é que nós temos aí de novidade dentro da agência no que diz respeito aos jogadores aí de Avaí, de Figueirense? Nós sabemos que a agência atua diretamente com relação a esses dois clubes, né?
A gente tem aí uma ligação muito forte, tanto com o Avaí, através do presidente Francisco Batistotti e toda a sua diretoria, também com o Figueirense, através do presidente Cláudio Bernardi, com toda a diretoria também. Hoje no Avaí a gente tem o Marquinhos Silva, que é o zagueiro, né? Ex-Figueirense, que até eu ouvi um pouquinho vocês falando do empresário, seria praticamente impossível, né, você tirar o Marquinhos Silva do Figueirense e colocar no Avaí. Mas como a gente tem esse bom trâmite, fez essa aproximação, acabamos conseguindo concluir a transferência dele para o Avaí. Ele vem se destacando, né? Vem jogando bem. A gente tem também o Maurinho, que é também um atleta nosso no Avaí. No Figueirense, a gente acabou por negociar todos os atletas que a gente tinha no profissional, né? Que era o Gustavo Hermel, levamos para o Paraguai, o Neto Volpe, goleiro, para a Colômbia, o Jefferson, volante, para a Turquia, e agora o Marquinhos Pedroso para o Dallas, dos Estados Unidos. Transferências que acabaram ajudando o clube, né? Já que houve um bom encaixe financeiro. E esse é o nosso trabalho, é o trabalho de para empregar os atletas, trabalho de agenciamento da carreira deles, um gerenciamento diário de tudo que eles fazem. E o principal que são as transferências, né? As vendas. Que aí os atletas ganham, os clubes ganham e nós também. Mas nós temos também bons atletas nas categorias de base do Figueirense, do Avaí e também do Criciúma. Estou aqui em Criciúma agora, a gente tem três atletas aqui. O Carlos Eduardo no profissional, o Lucas Bessa e o nos juniores, um atacante, um volante 9-9. E temos um atacante 2004 aqui no Criciúma, que a gente está levando para o Flamengo semana que vem. Mesmo destino que teve dois atletas do Avaí recentemente, o Arthur Chaves, um zagueiro da categoria sub-17, e o Gustavo Modesto, o atacante da categoria sub-17 do Avaí, que a gente também levou para o Flamengo. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho de estar junto dos atletas, sempre procurando oportunidades melhores para eles.
Pois é, então você está aí em Criciúma e está preparado aí para acompanhar o clássico amanhã aí em Criciúma, ou Maurício?
Infelizmente eu não vou ver o clássico aqui, eu estou retornando para Florianópolis. Tem que acompanhar os jogos do Figueirense contra o São Bento.
Ah, é verdade.
É, como a gente mora aí também, a empresa aí, eu vim aqui basicamente para a reunião sobre esses atletas que eu comentei daqui. Mas vou acompanhar pela televisão, né? A tendência é que seja um grande jogo, a expectativa aqui em Criciúma é muito grande. Né, porque eles deram uma recuperada e houve a parceria aqui de uma empresa da cidade disponibilizando alguns ingressos, então a promessa aqui é de casa cheia e um clássico interessante. Vamos acompanhar, né? Bem que clássico, como dizem aí alguns amigos da imprensa, só tem um em Santa Catarina.
É verdade, é verdade. Na verdade, o clássico no futebol é aquele jogo tradicional, aquele embate tradicional, onde você acompanha ali, você pode tirar uma verdadeira aula de futebol, né? Por isso o nome clássico, que é aquele embate que você sabe que sempre se vai utilizar todos os recursos possíveis com dois clubes de futebol, onde quem assistir vai estar aprendendo. Mas muitas vezes a gente fala em clássico como aquele jogo que acaba se transformando numa pelada, bate aqui, bate ali, derruba, briga. Na verdade, clássico para mim, o clássico é aquele jogo tradicional entre dois clubes em que você sempre vai ver a aplicação técnica, o que há de melhor na parte de
o que é difícil.
Por exemplo, o Palmeiras, né? O Palmeiras é a antiga academia, né? O Pacheco está dizendo aqui que clássico mesmo é jogo do Palmeiras.
Maurício. Bom dia, Maurício. Aqui é o Hudson. Prazer falar contigo. Parabéns pelo teu trabalho.
Obrigado.
Até dá de ver que entende de futebol, que leva os jogadores do Figueirense para aprender um pouco, para levar para o Avaí, para ver se aprende alguma coisa lá. Porque o Figueirense ultimamente tem... Mas, ô Maurício, é o seguinte, eu soube ontem, eu acompanhando notícias da GE, eu vi que tinha uma joia do futebol, uma joia do Vasco, o Isaac, que faleceu, do Sub-14, que faleceu de câncer ósseo. Você conheceu ele? Era do Flamengo, inclusive.
Não, não conheci, mas em Florianópolis a gente teve recentemente também esse problema, né, com o irmão do Luanzinho, né?
Isso, que também era um...
Uma coisa que raramente acontece, deve ter sido, pelo que eu li aqui também através da imprensa, falei com alguns amigos meus que trabalham no Vasco.
Você já estava sendo lapidado para ser um novo Roberto Dinamite lá do Vasco,
pois
que era um bom jogador.
Ainda,
né?
14 anos para a gente ter essa... Pra gente ter essa noção, mas inclusive, é um fato lamentável, um fato isolado.
Triste, né?
É uma coisa que acontece costumeiramente, né?
Mas aqui em Santa Catarina, vocês têm, assim, alguém que vocês já estão de olho, que tem essa... que vislumbra esse futuro? Que seja um craque, um futuro Neymar, por exemplo?
É difícil da gente... Quando a gente pegou o Pedro, há 6 anos atrás, a gente não esperava essa evolução toda, né? Depende muito dos atletas. Mas hoje a empresa tem bons atletas aqui em Santa Catarina, né? No Avaí a gente tem esse zagueiro aí que levamos pro Flamengo, Arthur Chaves, Gustavo Modesto. é um atacante, o Lipe também.
Leva pro Vasco, leva pro Vasco, do Avaí não.
Levamos pro Flamengo, perdão.
É, Flamengo.
Mas aqui no Criciúma temos também, temos o Gabriel Amorim, o meia do Figueirense, muito bom. Também no sub-15, se eu não me engano, sub-17.
Mas tem alguém assim de destaque, assim, de que se destaca bastante, que vocês acham que dá para investir?
É, um que a gente está apostando muito é o volante aqui do Criciúma, o Lucas Bessa, né? Já teve no profissional, é um jogador que já teve até uma convocação para a seleção brasileira, mas acabou que ele não foi. E a gente está aqui até para conversar sobre ele, porque realmente é um jogador que logo, logo, todos nós aí vamos estar ouvindo com uma repercussão maior, Lucas, em torno dele. Mas todo dia aparecem novas oportunidades.
É, em Santa Catarina, né, Maurício? É um celeiro de grandes jogadores aqui. A gente tem jogadores que já, até inclusive, foram da seleção brasileira, campeões mundiais, como o Lico, no Flamengo, o Zenon, que jogou na seleção brasileira, no Corinthians. Nós temos o Beto Fuscão, no tempo, nos tempos idos aí. Mas, e agora surgem... vocês têm, assim, olheiros aqui pelo estado todo? Como é que funciona... Só para ter uma ideia de como funciona...
Não, a empresa hoje, a gente tem... Eu trabalho junto, né, com meu irmão, que é minha esposa, trabalha com a gente também, minha irmã. Mas a gente tem os parceiros, né, que trazem jogadores para a gente. E nós mesmos vamos ao campo a olhar, a buscar os atletas.
Certo.
Então é um trabalho diário. Todo dia estamos de olho em algum jogo, ou da categoria de base, do profissional. E como os atletas, nossos contratos de representação são de 2 anos... Acaba que alguns atletas acabam a representação com algum agente e nos procuram para fazer uma experiência também, e o que vem dando certo. A gente tem a maioria dos nossos atletas aí, a gente está com eles há bem mais do que os 2 anos do contrato, toda hora a gente vem renovando. O Pedro a gente tem 6 anos, o Pedroso estamos há 5 anos, o Edinho, que foi, jogou no Avaí, o baixinho, que a gente transferiu para o Atlético Mineiro também, que já está com a gente há 5 anos. Então a gente está acreditando muito nesse relacionamento a longo prazo com os atletas, porque é um trabalho demorado, né? Às vezes a gente vê, o atleta foi transferido para tal lugar, mas é um trabalho que começou lá 2, 3, 4 anos atrás.
Bom, mas o Maurício, que está conosco, nós queremos até encaminhar um convite para você, Maurício, para vir aqui ao estúdio numa próxima oportunidade, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o intercâmbio, né, através da Agência 10, a Academia 10, né? A10 Academia.
A10, isso. Ela é uma empresa que a gente abriu para complementar o serviço da Agência 90 Minutos. Porque tem muitos atletas que não conseguiram passar pelo filtro, né? Pelo funil, que eu digo, para chegar a um clube profissional de futebol, até mesmo na categoria de base, e tem interesse em jogar futebol. Então a gente tem esse canal nos Estados Unidos, através da A10, que é do Amaury Nunes, uma pessoa que foi meu jogador no passado e não conseguiu jogar profissionalmente no Brasil. Acabou indo para os Estados Unidos, estudou lá, jogou nas ligas amadoras, chegou na MLS, depois foi jogar na Índia, Hong Kong, na Tailândia, enfim, acabou fazendo uma carreira profissional. Ao retornar para os Estados Unidos, abriu essa empresa e começou a enviar jovens que não teriam possibilidade, não tiveram chance de jogar aqui, para estudar e jogar nos Estados Unidos. Inclusive o filho da Patrícia Calabade, a gente está querendo levar, mas ela não está deixando. Eles podiam ajudar a gente. Está até segurando o garoto aí, o garoto quer ir, eu estou sabendo. O Giovanni.
E tem futuro, Maurício?
Tem futuro, sim, é o que eu falo. Ele, né, talvez não tenha futuro nos times aí profissionais, mas com certeza lá ele evoluiu.
Mãe, sabe
muito.
Como é que é? Ela fala para nós, pelo que ela fala, ele é o novo Messi.
É, todo
mãe é mãe, né?
Mãe é mãe, pai é pai. O meu também é o Messi.
Mas na verdade tem muita gente, inclusive quando o Daniel esteve aqui, nos dias seguintes nós tivemos contato com pessoas que ficaram muito interessadas, que têm crianças na faixa de 14 anos, né, Patrícia?
Uhum,
que tiveram interesse em ter mais informação a respeito desse intercâmbio que a Academia 10 oferece.
É o que a gente poderia fazer até, quem comanda hoje a 10 é a minha irmã, Catarina Nassif. né? Vai ser um prazer estar aí com vocês, né? Semana que vem, se for possível, a gente poderia também levar ela, porque ela pode
vocês
dar.
Vocês têm parentesco com o João Nassif, não?
Não, não.
João Nassif é de Criciúma. Tem o João Nassif é comentarista esportivo aí em Criciúma, de grande gabarito, conhecedor aí, extremamente profissional da crônica esportiva aí em Criciúma. Você provavelmente já deverá fazer um contato com ele aí.
Tá na árvore genealógica.
Eu conheço bem ele já há bastante tempo.
Ah, claro.
Ele é muito amigo do meu sogro. Meu sogro João Pedro foi jogador aqui em Criciúma, jogou no Metropol, no Grêmio. Também fala aqui na rádio Som Maior.
Puxa, que bom, hein?
Estamos bem.
Bacana, bacana. Bem representados.
Bem representados. E o João Nassif é um grande amigo. Todo ano a gente se encontra, ele vai no parque aquático aqui do meu sogro, a gente fica lá um pouco. É uma pessoa que realmente entende muito de futebol.
É verdade.
Se eu não me engano, ele é paulista, mas está radicado aqui há muito
tempo. Sim, e é respeitado por todos. E já queremos aí mandar um grande abraço para ele, a hora que você tiver a oportunidade, do Hudson Cardoso, do Eduardo Rocha, aqui do Esporte na Rede, tá, Maurício?
Combinado, vou passar aqui.
Isso, quem sabe ele deu um prazer dar uma entrevista aqui para nós.
É verdade, é verdade.
Bater
um papo com o Nassif aqui no nosso programa também.
Posso até, depois passo o telefone dele para a Patrícia para vocês fazerem um contato, acho que ele vai ficar feliz.
Beleza, isso, beleza.
Ótimo. Tá bom?
Maurício, então, queremos agradecer a tua participação, estamos à disposição para um próximo momento a gente poder bater um papo mais descontraído aqui no nosso estúdio da Rádio Alesc, certo?
Vamos sim. Obrigado, meus amigos. Prazer falar aí com vocês na Rádio Alesc. E semana que vem a gente combina aí, vamos ver se semana que vem a gente consegue estar junto.
Valeu então, muito obrigado mesmo pela atenção e a disposição de estar conosco no programa de hoje. Participação do Maurício Nassif. Sempre é bom a gente conversar com o pessoal que é empresário da bola, que organiza, que trabalha incessantemente. Sabe que o futebol, né, Hudson, tem muita gente que acha que é moleza, é só pegar, botar o time no ônibus, no avião, levar para lá, mas olha...
Por isso que é importante esses papos esclarecedores, que a gente até desmistifica esse negócio de empresário que só quer ganhar dinheiro, que não tem a preocupação com o atleta, e ele mostra justamente o contrário.
Toda
uma preocupação, tem todo um trabalho que não é assim.
Começa por aí.
Não é de um dia para o outro.
Começa por esse contato com os clubes, para montar um elenco, para encarar um campeonato de futebol, e depois tem todo o trabalho dos clubes para se fazer uma logística e encarar uma temporada toda no futebol, de maneira que muitas vezes um jogador é contundido, então o clube tem que ter reserva à altura. Então não são apenas 11 jogadores, 11 titulares. Um clube de futebol tem que ter no mínimo o dobro e um pouco mais ainda, né? São uns 25, 26
exatamente.
Jogadores.
Também, além dos
tem clube que tem mais de 30 jogadores, né?
Exatamente. Clubes como São Paulo, que tem um elenco que a gente acha que é elevado, mas que tem que ter toda essa preparação para quando aparecer já em nível nacional.
Bom, nós estamos fazendo um contato agora com o nosso amigo lá de Chapecó, que é o Dalvino Ferrari, que é um grande torcedor, em primeiro lugar, da Chapecoense.
Entendedor do futebol de Chapecó.
Conhece tudo sobre. Inclusive, foi ele que disse que.
Foi jogador de futebol também.
Que esse jogador que fez o gol ontem, com a participação, inclusive, do Ian Rolim. Nós tivemos ontem no jogo da Chapecoense uma virada importante, um grande jogo do Diego. Desse argentino. Vamos deixar que o Ferrari vai falar pra gente, né, Ferrari? Muito bom dia, Ferrari.
Bom dia, tudo bom?
E aí, Ferrari, bom dia.
Quem foi que se destacou no jogo ontem, Ferrari? Que me fugiu agora o nome do.
Leandro Banana?
Exatamente, teve o Leandro Pereira que fez um golaço, né?
Isso.
E o Bruno, aquele... era o Bruno Silva, né?
Bruno Silva.
Exatamente.
Tem um baixinho, esse que fez o cruzamento, que saiu o gol, que jogou muito
bem.
É,
um jovem, uma revelação da base do Chapecoense.
Ah, ele é da base da Chapecoense.
Isso, entrou e mudou a história do jogo.
Mudou a característica do jogo. Ele foi para cima com tudo, fez o primeiro gol
e o segundo
e fez o cruzamento para o gol do Leandro Pereira.
É, ciscador.
Mudou toda a característica do jogo, deu mais velocidade, chegou mais no ataque. Realmente, a mudança do Guto, com esse jogador, ele buscou a vitória. E se a Chapecoense não ganhava ontem...
O Guto já tinha caído.
O Guto já tinha ido.
Olha, mas eu estou torcendo para o Guto, apesar de ter colocado o Vasco da Gama nessa situação perigosa.
Ah, o Vasco foi para a situação... É verdade. Mas o Vasco não tem um jogo a menos ainda?
Que tem um jogo a menos. Mas agora complicou, né? Porque fica a Chapecoense disputando com o Vasco da Gama, né? Aí, realmente, a situação... É. Mas eu torço para a Chapecoense, viu, o Ferrari?
Ah, nós somos catarinense, né?
Mas, ô Ferrari, tu achas que tu assistiu o jogo, eu assisti o jogo, eu acho que a Chapecoense ainda não mostrou um bom futebol. Eu acho que esse técnico ainda está na corda bamba.
Hudson, ele não mostrou ainda, ele não deu uma cara de time ainda, né? Ontem, exato, na verdade, foi um jogo assim, de superação do jogador.
Isso, jogaram
na raça, exatamente, mas o time em si, ele não está demonstrando assim uma cara de time, viu?
Não está bem acertado ainda, não, né?
Eu acho que o próprio goleiro também podia,
inclusive,
aquele gol.
Eu não entendi por que o Guto ontem entrou com o Diego Torres, esse argentino que me fugiu o nome agora. Esse Diego Torres é muito bom em bola parada, também é um jogador muito raçudo. Mas o Ian Rolim, na minha opinião, é um jogador que não pode deixar de a titularidade nesse time da Chapecoense. Ontem ele também entrou
no
segundo tempo.
É o que a torcida está cobrando. O Ian Rolim é aquele toque refinado, aquele meia que deixa o atacante na cara do gol a qualquer momento. Então, assim, realmente ele está deixando o Ian Rolim no banco e pode custar o cargo dele.
E já fez alguma... Eu acho que ele não tem muita simpatia de todos os jogadores, eu acho que não é 100%, porque até o Wellington Paulista já foi para a geladeira, alguma coisa que aconteceu.
Não, e ontem, inclusive, o Dolfo, aquele argentino, entrou, estava escalado, o Ian Rolim estava escalado para entrar jogando, mas no fim das contas quem entrou jogando foi o Dolfo, depois o Ian Rolim entrou no lugar dele.
É, o Dolfo entrou, mas o Ian Rolim é um guri, apesar de ser novo, é um guri muito técnico. Então, assim, ó, ele não pode ficar de jeito e maneira desse time fora, porque ele é jogador diferenciado. Daqui a pouco ele faz uma jogada, até mete na cara do gol, um atacante, né? Então o Guto está deixando a desejar e a torcida já está cobrando, tá na rua aqui em Chapecó,
E ainda mais agora tem um osso duro pela frente, né? Segunda-feira, né?
É, tem um Colorado que
pega
tá bem.
Pega o líder.
Líder bom, tá um time pactado, tá bem entrosado, tá com cara de beliscar título, então vai ser uma pedreira pra Chapecoense.
É, pedreira.
Uma pedreira. Não.
Mas
vai ser fácil o jogo.
Bom, a Chapecoense já ganhou o primeiro em casa, de um total de 5 jogos em casa que tem aí pelas próximas rodadas, com uma saída, né? Tem dois jogos agora em casa, contra o Inter e contra o Fluminense. São as duas próximas segunda-feiras. E um jogo fora contra o Ceará, depois retorna para jogar em casa contra o Atlético Mineiro e Vitória.
É, contra o Atlético Mineiro e Vitória. É, a Chapecoense tem que fazer o dever de casa que não fez ontem, se ela quiser sair se ela não quer ser rebaixada, porque assim, ó, o ano passado, se tu vê, ela ganhou bem mais jogos fora e agora não está ganhando. Então, o que ocorre? Se ela não ganha fora, tem que ganhar em casa. Então, assim, ó, tá perigoso para a Chapecoense. Vai ter que esse time modificar, ter uma cara mais de time, de mais entrosamento, que não tem. E torcer que em casa os jogos ela possa fazer o dever de casa, que é os 3 pontos. Para se livrar do rebaixamento, porque está difícil, porque hoje tu vai. Tem 23 pontos. Aliás, 25, ela vai ter que conquistar mais 19. Não é fácil.
É,
e todos os times que estão abaixo.
E a gente está torcendo que fique um time catarinense, porque pelo jeito os nossos daqui da capital não vão subir.
Uma pena.
Pela
uma
campanha
pena.
Que estão fazendo.
Bem, Havaí, né?
Exatamente. É. E aí a Chapecoense caindo, nós não vamos ter nenhum representante no ano que vem na Série A, né?
Exatamente. Olha, nós poderíamos ter três, de repente não vão ficar sem nenhum.
É verdade. Tivemos até quatro, né? O Joinville, inclusive, o Criciúma.
Então, assim, tem que torcer. Torcer que a Chapecoense mude, que aquele vestiário lá mude, porque deve estar uma bagunça lá dentro.
Agora também tu viu aquele gol dele, o goleiro, acho que era uma bolinha defensável, né? Foi de longe.
Surpreendeu, né? Surpreendeu o Jandrei, né?
Às vezes ele é um bom goleiro, mas ele tem umas falhinhas, assim, de vez em quando.
Na verdade, ele cabeceou bem no cantinho, né? Mas ele podia ter pegado, sim. Eu acho que ele não acreditou.
Ele estava mal colocado e
é. Ele não acreditou que ele ia se antecipar, né?
Ali foi falha geral, foi da zaga e do goleiro.
Aí, do jeito que estava a Chapecoense e ainda sai perdendo, foi um ufa, viu?
Mas agora, qual é o teu palpite para segunda-feira contra o Internacional?
Putz, eu sou bem sério, é bem assim, bem realista, tá? A Chapecoense jogar esse futebol que ele jogou, que apresentou ontem à noite, ela não segura o Inter, tá? Ela não segura. Ela vai ter que jogar muito mais e dar cara de time. Porque, sinceramente, o Inter das últimas partidas que eu vi jogar aí, do jeito que a Chapecoense jogou, infelizmente, perde o jogo em casa.
Mas bem embalado, além de estar na liderança, vencer o Grenal.
Vamos torcer, até com um empatezinho, que pode ser até vitória, se a Chapecoense jogar daquela maneira, né? Mas tudo pode acontecer, futebol tu sabe que de repente joga trancadinho, joga para um lado, vai fazer uma terra e ganha o jogo.
Fazer como o Corinthians fez ontem com o Flamengo, que jogou o tempo todo atrás do Flamengo.
O meu palpite é empate, viu?
Tá certo, Ferrari. Vamos ficar então na torcida pela Chapecoense neste jogo contra o Inter. O meu palpite é que a Chapecoense vence pelo menos de 1-0. E porque o Inter vai dar moleza, vai dar mole para a Chapecoense na próxima segunda-feira. É isso que nós vamos fazer.
Vamos torcer. Tomara
que aconteça.
Um grande abraço, então, Ferrari.
Gente,
um ótimo fim de semana.
Bom programa para vocês. Tudo de bom, meus amigos. Um abração para vocês também. Um
abraço, Ferrari. Um abraço aí no Melo, um grande amigo aí. Tudo de bom para vocês. Bom trabalho aí para vocês. Um abraço, querido.
Obrigado para vocês também. Um abração.
Ok, Ferrari. Obrigado pela participação. A rodada deste fim de semana da Série A tem Ceará e Vitória neste sábado, jogando no Castelão. O Grêmio pega o Paraná na Arena do Grêmio, também no sábado, às 16h. E às 19h tem Vasco e Flamengo. O jogo é no Mané Garrincha, lá em Brasília. Não é um bom lugar para o Vasco da Gama pegar o Flamengo com o mando de campo dos Cruz Maltinos, né? O certo seria jogar em São Januário, mas o jogo está vendido.
A pressão da torcida não vai ser tão grande como...
Vai ter uma pressão da torcida também, né? A torcida do Vasco vai estar lá e a torcida do Flamengo também. Sabemos que... No domingo, 11h, tem Botafogo e América Mineiro. Às 16h, Cruzeiro e Atlético. E também às 16h, Atlético Paranaense Fluminense e Bahia e Palmeiras. Também tem o clássico Sansão, o clássico que está mobilizando a cidade de São Paulo. O jogo, na verdade, o jogo é na Vila Belmiro, em Santos. O Santos não vai mandar esse jogo no Pacaembu, como mandou o último. E é interessante que nós não falamos com o Valmir Matos sobre esse jogo, né, Pacheco? O clássico Sansão, Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, às 16h. Corinthians e Sport, às 19h. E Chapecoense e Inter, na segunda-feira. Os dois jogos importantes aqui em Santa Catarina, Criciúma e Avaí neste sábado, mas hoje à noite, sexta-feira, tem Figueirense e São Bento. A expectativa é de uma boa vitória do time do Figueirense hoje à noite, 8h30, no Scarpelli, com a estreia do Rogério Micali. Para você que esteve conosco até agora acompanhando o Esporte na Rede, aqui pela Rádio Alesc, os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense, o nosso muito obrigado. Esperamos a sua audiência na próxima segunda-feira também. E fique conosco sempre que puder acompanhando o nosso programa, que sempre tem coisa boa, novidade aqui no Esporte na Rede, com o Hudson Cardoso, com a Patrícia Calabaide e o Pacheco Neto na técnica de áudio. Esporte, alavanca do progresso social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.